bom poder sentir essa presença de Deus. Se dependesse disso, já estava tudo consumado nesse dia. Porque a presença de Deus, eu creio que ministrou o coração de muitas pessoas e está ministrando o coração de muitas pessoas neste momento. Como sempre eu falo, dê liberdade para o Espírito continuar. Dê liberdade para que o Espírito comece a trazer revelações, para que o Espírito traga visões, para que o Espírito ministre a tua vida. Deixa o Espírito Santo mover. Esse é o nosso clamor, nossa oração nessa noite. Porque Ele é fiel. Realmente foram 3 dias onde nós pudemos ver de uma forma crescente a presença de Deus, a unção e o agir de Deus cada vez mais. No primeiro dia, na sexta, onde Joel trouxe uma mensagem profética a essa igreja. No sábado, ontem, também nós experimentamos uma balar de Deus neste lugar. E a nuvem de glórias esteve neste lugar. Com certeza muitas pessoas foram curadas. Tivemos, como hoje vocês puderam testificar, testemunhos. Testemunhos que comprovam o poder de Deus. A manifestação da glória do Senhor. Hoje de manhã, onde nós tivemos uma ministração sobre vocação, sonhos, projetos, onde também Deus ministrou o coração de muitas pessoas. E hoje à noite, eu creio que Deus também tem uma palavra, com certeza, para essa igreja da cidade de Rolândia e região. Uma palavra profética, uma palavra de desafio a esta igreja. No final do trabalho, nós vamos estar montando as mensagens dos dias de ministrações do seminário. E no final você pode estar indo ali no fundo, reservando já o seu CD. Nós trabalhamos sobre a seguinte forma. Nós colocamos um preço de custo, que é R$5. E a partir desse valor, você tem a liberdade do Senhor. Se você der 5, você leva, sim. Mas também você tem a liberdade. Se Deus te tocar, te dar uma oferta, você pode estar ofertando. Isso vai ser, sim, útil para os projetos da missão, da nossa organização. Os nossos projetos situados no estado de Minas Gerais, os projetos situados aqui na cidade de Rolândia, o nosso projeto na cidade de Macaé, Rio de Janeiro. A sua contribuição, sim, será muito útil para que esses projetos possam avançar cada vez mais. Obrigado. Avançar cada vez mais e cada vez mais possamos abrir novos e novos projetos. Temos o site, você pode anotar, visitar, conhecer mais da missão. E pedimos que você esteja orando por cada um de nós, por cada um de nossos obreiros espalhados por esse país, para que Deus possa capacitar-nos cada vez mais a avançar para a honra, glória e louvor do nome dEle. Então, no final também temos o material dos meninos. Você pode estar adquirindo. Com certeza. Abra a tua palavra no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Nesta noite, Eu quero falar algo muito importante para a igreja. Algo que a igreja muitas vezes compreende de uma forma errônea. Uma verdade que a igreja entende de diversas formas, mas não entende realmente na essência que deveria. Eu quero falar sobre missões. Missão. O grande mandato de Deus. Eu vou querer tratar sobre isso com você. Uma palavra do coração de Deus para essa igreja. Algo que Deus tem ministrado nesses tempos aos nossos corações. E que também temos levado a outras igrejas. Onde nós colocamos nossos pés. O ensino do Senhor. Que eu acredito que cada um de vocês, após esse ensino, será desafiado a andar numa nova dimensão em Deus. Para a obra dele. Mateus 28, a partir do versículo 18 ao 20, nos diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Qual é o mandato de Deus para as nossas vidas? Qual é o grande mandato que Deus tem para a sua igreja espalhada por essa terra? Qual será esse mandato? É uma grande pergunta que nós sabemos. Deus nos dá diversas ordenanças. Deus nos instrui em diversas coisas. Faça isso, meu filho. Faça aquilo, meu filho. Mas há um mandato que é primordial de Deus. É a razão, o cumprimento deste mandato é o que gerou você estar aqui nesta noite. Através desse mandato que o Brasil experimentou uma nova dimensão em Deus, uma nova compreensão da palavra de Deus. Foi através desse mandato que cada um de nós um dia nos rendemos aos pés de Cristo. E a minha oração nessa noite para essa igreja é que vocês venham a ter uma visão maior sobre missões. Que vocês tenham, sim, como membros espalhados nessa terra, se envolvam com o trabalho de missão, da missão de Deus. Da missão de Deus. Hoje nós falamos de manhã sobre o ministério de Deus para cada um de nós. E agora nós vamos falar da missão de Deus para cada um de nós. Quando nós falamos de missões, nós temos uma conversa muito interessante. E a palavra missão nos traz a ideia de missionário. Não encontramos, na verdade, na palavra, nada que fale de missionário. Não encontramos na palavra missionário, o termo. Mas se nós buscarmos na palavra de Deus, nós vamos ter algumas outras palavras que aparentam com o que realmente vem a ser missionário. Como é o caso, por exemplo, da palavra apóstolo, que significa pessoa enviada com uma mensagem. Outro mandou ir. Alguém mandou ele ir. E ele leva essa mensagem desta outra pessoa. Na igreja, quem é esse outro que manda a mensagem? Quem? Jesus. Jesus. É ele que nos manda com essa outra mensagem, com essa mensagem, para que nós levemos aos outros. As pessoas acham que missionário é um chamado pessoal, específico. Mas eu sou bem radical quando eu digo que cada um de nós somos missionários. Cada um de nós somos missionários do Senhor. Somos sacerdotes de Deus para ministrar, ministros da palavra de poder de Deus. Quando nós olhamos para missões, nós só conseguimos entender, quando se fala de missões em qualquer lugar, nós apenas entendemos que missões é aquela cabaninha lá na África, pobrezinho. Ou pensamos aquele missionário que está no meio de uma tribo, lá no Amazonas, há 5 anos, traduzindo uma Bíblia. Essa é a compreensão que nós temos de missões, uma missão em locais isolados. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que esta visão que nós temos alimentado durante todas essas décadas e séculos, ela é equivocada. Ela é errada. Não é essa a visão que Deus tem de missões. Não é essa. Do missionário que sai daqui e vai para outros povos. Não. Hoje nós vamos saber qual realmente é a visão de Deus acerca de missões. Quando falamos de missões, missões, ele envolve um largo aspecto do trabalho evangelístico. É o trabalho evangelístico, a ação de proclamar. E todo esse trabalho, assim como nós tratamos hoje de manhã aqui, não é eu sozinho. Mas eu costumo falar que o trabalho, que a missão que Deus nos entrega, o ato evangelístico, é um trabalho de equipe, onde você e o Espírito Santo trabalham unidos para cumprir o propósito de Deus, que é proclamar a Cristo e também compartilhar das bênçãos da fé cristã. O fato de você estar aqui hoje é porque alguém fez isso antes. Alguém compartilhou com você das bênçãos da fé cristã. Alguém virou e falou de Jesus Cristo. Alguém falou para você da mensagem de salvação de Jesus Cristo. Por isso você está aqui hoje. Porque se ninguém tivesse falado, talvez você não estivesse aqui hoje. Eu acredito que cada um de nós podemos lembrar daquele que um dia chegou para nós e falou do amor de Cristo. Eu acredito que todos vocês lembram, porque eu me lembro. Eu me lembro muito bem daqueles que chegaram com amor e me trouxeram uma palavra de amor. E a partir dali, eu tive a minha vida mudada. Eu tive a minha vida totalmente transformada. Não importa onde sejamos, se é aqui, nos Estados Unidos, na Europa, lá no Camboja, na África do Sul. Não. Se assim estamos fazendo, nós estamos cumprindo missões de Deus. Se assim fazemos, estamos promovendo o evangelho aos outros. Se abrimos nossas bocas para falar, compartilhar, nós estamos fazendo missões. A primeira ordem dessa comissão é proclamar. Proclamar em altos pulmões, gritar, gritar, arrependei-vos, porque é vindo o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Temos que proclamar com alta voz, assim como João Batista fez, denunciando o pecado. Nós, como igreja, precisamos denunciar o pecado e proclamar e declarar a santidade do Senhor neste lugar, nessa nação, nessa cidade, neste mundo. Precisamos bradar. como falamos hoje, não tendo medo dos homens, mas sim atentando ao agir, ao ouvir de Deus, a voz de Deus. Precisamos disso. O Senhor deu uma ordenança ao seu povo. Isso não é nada novo. Só que muitas vezes nós ignoramos. Ou talvez levamos de uma forma normal. Não damos o devido valor a isso. Quando nós olhamos para a comissão, nós vemos quatro partes importantes, que é o ir, pregar, o batizar e o ensinar. E essas quatro coisas eu quero tratar nessa noite, específicas. Essas quatro coisas que são importantes para que o ministério se complete, para que você, como um homem e uma mulher de Deus, venha cumprir a visão de missão de Deus. Porque a compreensão de missão de Deus está embasada nessas quatro palavras, nessas quatro ações que a igreja precisa ter. Nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos, como igreja, fazer discípulos, seguidores de Cristo. E onde estão eles? Onde? Onde estão essas pessoas? Se você olhar ali para fora, você vai achar um monte de pessoas que precisam disso. Quando você sair daqui, cada uma das pessoas que você encontrar na rua são alvos dessa ação de Deus. São alvos desse agir de Deus. E nós precisamos fazer isso. São as pessoas que não conhecem a graça de Deus, não conhecem Deus em sua essência, ou que talvez conheçam Deus de forma superficial, teórica, mas nós conhecemos Deus na prática. Muitas pessoas conhecem a Deus de uma forma porque ouviu falar, porque alguém um dia virou e falou que existe um Deus por aí. Mas não, nós temos experimentado de Deus. Não importa de que forma tenha sido sua experiência, mas você tem experimentado de Deus. Então este meio de comissão, o primeiro deles, o ir. Muito bom ficar aqui adorando. É muito abençoado. Mas nós também precisamos ir. Precisamos levantar de nossas cadeiras como noiva de Cristo e ir. Ir. Ir ao encontro daqueles que necessitam, que carecem da misericórdia de Deus. Nós precisamos. Em Minas, há um ministério muito abençoado chamado Clamor pelas Nações. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns integrantes deles. E uma coisa que eles colocam, e uma visão deles, eles são adoradores, adoram o Senhor. Mas o interessante é que eles não estão unicamente presos a adorar dentro de quatro paredes. Eles vão às ruas adorar. O pastor Cirilo, da Batista de Contagem, uma certa feita, contava uma reunião onde nós estávamos. E ele falando que eles foram à África do Sul. E eles chegaram numa praça, pegaram o violão, de forma simples, e começaram a dedilhar o violão. Quando eles assustaram, tinha várias pessoas perto. Foram movidas, trazidas pelo Espírito Santo. E também foi isso, um clamor ali na Europa, quando eles estiveram. E ali eles começaram a dedilhar. Quando eles assustaram, tinha pessoas prostradas chorando. Pessoas que passavam pela rua. O que é isso? O que é isso? pessoas dispostas a ir. Ir atrás. Infelizmente, um certo homem disse uma palavra, foi infeliz na palavra dele, uma frase que ele deixou na história quanto à igreja, onde ele dizia: se nós construirmos isso, as pessoas virão. Não. Mas um outro homem também foi muito feliz quando ele disse uma outra frase: Jesus não ordenou o mundo inteiro para ir para a igreja. Jesus ordenou a igreja dele para ir ao mundo. Não foi para as pessoas virem para a igreja. É muito bom louvar, adorar, ter comunhão com os irmãos. Mas o mais importante é quando nós estamos cheios da presença de Deus, cheios, renovados, e vamos ministrar aos povos, às pessoas, à nossa vizinhança, às pessoas que carecem do amor de Deus. O próprio nome Eclésia, que é a origem da palavra igreja, nos fala sobre isso. Não é de fora para dentro. Igreja, a palavra, o termo igreja, se você buscar o significado dela, é isso. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É de dentro para fora. De ti fluirão rios de água viva. De ti fluirão os rios de água viva. De ti fluirão rios de água viva que inundarão essa nação. Essa nação precisa desse rio. Essa nação, esses povos, a sua vizinhança precisa desse rio que você está bebendo aqui. Essa água de Deus. Então nós precisamos fluir, deixar fluir o rio para fora da igreja, para que as pessoas sejam tocadas, sejam envolvidas, que haja cura, libertação. Em João 20, 21, a palavra nos fala algo interessante: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para quem Jesus está falando isso? Para quem? Para a igreja dele. Eu vos envio. Então nós somos enviados para cumprir o propósito dele. Todos nós somos chamados para fazer discípulos. Cada um de nós fomos chamados. O ir é parte necessária. Não adianta fazer nada, mas se não cumprir o ir, as almas não vão vir. As pessoas não vão se render ao Senhor e não vão experimentar essa bênção de Deus, essa bênção preciosa de Deus. Quando nós questionamos de onde virão os professores de Cristo, de onde? Onde eles estão? Os mestres? Onde estão os missionários? Onde estão os pastores? Onde? Aqui, na casa de Deus. Eles estão encontrados aqui. Não é? Eles não estão em seminários. Mas também os que estão nos seminários, se eles estão lá, é porque eles se iniciaram aqui. Eles vieram daqui. E Deus quer separar nessa noite pessoas para o ministério dele. Deus quer levantar pessoas aqui com autoridade, com unção, com poder, para proclamar o reino de Deus, a vinda do reino de Deus. O arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E como antigamente, o Espírito Santo está chamando pessoas ainda hoje. Em Atos 13, o Espírito Santo vem e fala: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. O Espírito Santo, nessa noite, Ele quer chamar a sua vida. Ele quer chamar vidas neste lugar para o chamado dele, para que você cumpra o ir. Ainda hoje ele está fazendo isso. Muitas pessoas têm virado e falado que o Espírito Santo não age mais, que o Espírito Santo não se fala mais. Muitas pessoas, estudiosos, têm colocado falando que o Espírito Santo parou lá em Pentecoste e não vai mais falar. Mas para mim isso é mentira. Mentira do diabo. Porque o Espírito Santo ele está da mesma forma que lá. Ele continua atuante nos nossos dias de hoje. Porque o Deus é o mesmo de ontem, hoje, e continuará eternamente. O nosso Deus é imutável, ele não mudou. Muitas pessoas até hoje têm experimentado a voz profética de Deus, a revelação de Deus. Muitos homens têm sido levantados com uma voz profética sobrenatural nessa nação. E o que eles têm profetizado tem acontecido. Será que vamos talvez levar para conhecimento humano que as pessoas colocam, de que essa pessoa fala, declara, e aí acaba acontecendo porque é o poder da mente dela? Infelizmente são os estudos que fazem isso. Não. Infelizmente a ciência tem tentado de alguma forma deturpar o poder e a manifestação de Deus. Mas muitos cientistas também têm começado a reconhecer que existe alguma coisa além. Existe alguma coisa que é muito poderoso, que é sobrenatural, e que eles não podem impedir o seu agir. E esse algo é Deus. Esse algo é o nosso Deus amado, nosso paizinho querido. Show. Eu não gostaria de fazer uma pesquisa nessa noite, mas sempre eu fico alarmado quando muitas vezes eu chego em igrejas, pergunto para as pessoas e falo: desde que você veio a Cristo, quantas pessoas você proclamou? A quantas pessoas você compartilhou das bênçãos de Cristo? E dessas, quantas vieram? Como foi? Você foi? Muitas, até a gente vê nos primeiros meses, tendo uma atitude evangelística de ir e falar e proclamar. Quando o fogo está ardendo, né? Quando aquela chama está queimando. Existe uma música do, se eu não me engano, do Vineyard. Light the fire again. Acenda o fogo novamente. Acenda o fogo. Não deixe o meu amor esfriar. Não deixe. É muito tremenda essa música. Quando o cantor canta sobre isso, pedindo, clamando a Deus para que Deus acenda de novo, para que Deus venha corrigir, repreender, e que Deus acenda aquele fogo inicial lá de trás. Uma outra música também que eu gosto muito, a essência da adoração. Voltar à essência da adoração, à essência real. Nós temos perdido muitas vezes o primeiro amor de Deus. Aquele primeiro amor de quando nós viemos a Cristo, nos prostramos diante do Senhor em arrependimento. E éramos loucos, desesperados. Assim como Marcelo disse aqui hoje, será que você estaria disposto a morrer por Cristo? Será que se viesse uma perseguição, você estava disposto a ter sua cabeça cortada, decapitada? Só que nós olhamos e falamos: eu? Nem pensar. nem pensar. Só que Cristo morreu por você. Só que Cristo sofreu por você. Cristo, Jesus, ele não mediu esforços para ir até a cruz. Como Deus, ele sabia de tudo. Bem antes de qualquer coisa acontecer. Ele sabia tudo que ele ia passar. Nada foi novo para ele. Mas mesmo assim, a palavra fala que ele foi obediente, e obediente à morte de cruz. Deus está chamando. Deus está chamando pessoas nessa noite. O grande problema é que nós não atentamos e nem respondemos esse chamado de Deus. Samuel, Samuel! Eli, é o Senhor, Eli? É o Senhor que está me chamando, né, Eli? Não, meu filho, vai dormir. Samuel, Samuel! Eli? É o Senhor que está me chamando? Falei, não, meu filho, vai dormir! Samuel, Samuel! Eli, é o Senhor, é você que está me chamando? Falei, não. Vai e deita. Se te chamar de novo, apenas diga, eis-me aqui, Senhor. E a palavra fala que ele vai deitar. E de novo a voz chama, Samuel, Samuel! E ali ele fala, eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Samuel atentou para a voz de Deus. E Deus usou Samuel de uma forma sobrenatural no meio do povo de Israel. E Deus está querendo levantar isso neste lugar. Missionários, profetas, homens, mulheres, poderosamente usados por Deus. Eu me alegro quando eu vejo isso. Pessoas que querem, são desesperadas, loucas por Deus. E querem fazer a qualquer custo. Obra de Deus. Mas só que nós temos muitas vezes olhado. Até quando Deus chama, e às vezes atentamos. E aí viramos e falamos assim. Ai, Deus me chamou. Agora eu vou. Para a África? Não, 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 não. África não, né? Vou para a Europa. Vamos lá para a Espanha. Melhor, né? Na África ali, eu acho que Deus deu uma errada no nome ali. Não, é Espanha, vamos para os Estados Unidos. Muitas pessoas têm medo, né? Porque a África é lugar de fome, de pestes. Mas o mais interessante, muitas vezes nós só damos ouvido ao chamado para fora. E nós esquecemos do chamado local de Deus. Não atentamos para o chamado local. Em Atos 1:8, a palavra nos fala sobre isso. Muitas pessoas começam lá fora, querem começar lá fora, para depois terminar aqui dentro. E nós temos que ter uma compreensão de que quando Deus nos levanta, primeiro, Deus nos chama para a Rolândia. E depois Deus nos chama para o Paraná. E depois Deus nos chama para o Brasil. E depois para os confins da terra. Não os confins da terra, depois, no final, Rolândia. Mas nós iniciamos aqui. Onde nós estamos, o chamado de Deus, o cumprir de Deus. E nós precisamos ser muito zelosos quanto a isso. Quando falamos também no ir, nós não podemos ignorar sobre uma missão de caráter integral, que é levar o evangelho de forma plena, total. Todas as formas, seja pelo falar, seja pelo agir, pelo socorro, pela misericórdia para as pessoas necessitadas. Não é só falar. Muitas vezes nós vivemos somente daquela palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós muitas vezes levamos somente essa palavra. Esquecemos também que a palavra de Deus nos ensina que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E o que é obra? Os espíritas dão um banho na gente nisso. Eu aplaudo o espírita por isso. Porque eles sabem o que é obra. Eles fazem caridade. Só que a igreja só quer se engordar. Só quer se engordar. Engordar, engordar, engordar. E as almas estão lá fora: socorro, socorro, eu tenho sede, eu tenho fome, me ajude. E a igreja está se engordando, se engordando, se engordando, se engordando. E o povo lá fora: por favor, me ajude, eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou nu, me ajuda, me ajuda. E nós somente olhamos para o nosso próprio nariz. Fazemos ceias abastadas dentro da nossa igreja. Final do ano, montamos aquela mesa que tem de tudo: pernil, tantas coisas, tantas e tantas coisas. Mas será que teríamos coragem de pegar essa mesma mesa que nós faríamos aqui e levar aos pobres necessitados, ao invés de termos o banquete de final de ano? Nós só olhamos para nossos próprios narizes. Isso demonstra o quanto a igreja é egoísta, o quanto nós somos egoístas quanto a obra de Deus. Nós não podemos somente preocupar Aleluias. Aleluias. Nossa mente, nós não podemos nos preocupar unicamente com o nosso próprio umbigo. E nós também não podemos somente preocupar com almas, com a alma, mas também precisamos nos preocupar com o corpo. Precisamos nos preocupar com o corpo daqueles que estão lá fora. Pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos uma mensagem de Deus para ser compartilhada, igreja. Não precisamos compartilhá-la. Eu sei que não é popular, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas Deus nos escolheu para fazer isso. Um certo homem, um grande pregador, escritor de uma vasta obra literária chamada Moody, em certa feita, ele estava caminhando pela cidade de Chicago. E ali ele viu um homem. E esse homem estava segurando a um poste de iluminação. E aí Moody chegou e tocou no ombro de forma suave e perguntou àquele homem se ele por acaso era cristão. Perguntou para aquele homem se ele era cristão. O homem, de forma furiosa, levantou os punhos e exclamou: importe-se com você mesmo, somente com seus afazeres, me esquece. Mude, na hora, vira para aquele homem e fala: eu sinto muito se eu lhe ofendi. Mas para ser franco com você, isso também é meu afazer. E me importa o fazer. Mesmo os que desprezados, recebidos de forma agressiva. E assim como Mude, Mude devolveu aquela ira do homem com amor. Não com ira, mas ele devolveu com amor. Retribuiu com amor. Deus tem chamado a cada um de nós para unir com Ele, para alcançar os povos, todos os membros da igreja, para compartilhar o Evangelho. Alguns, é claro, têm chamados específicos, seja para pregador, mestre, mas todos têm um chamado de proclamar o Evangelho de Deus. E nós não podemos ser desobedientes à voz de Deus, à palavra de Deus. Estamos quase finalizando. Eu te lanço uma pergunta. Quando foi a última vez que você fez uma proclamação? Quando foi a última vez que você proclamou sobre Cristo na sua vida? Você não precisa me responder. Quando? Quando, como ministro, você ministrou a outras vidas? Quando foi a última vez? Quando? Ontem? Antes de ontem, um mês atrás, um ano atrás. Mas eu tenho tanto medo. Ai, eu não sei chegar perto das pessoas. Talvez você me veja aqui hoje pregando. Eu sou um milagre de Deus poder estar pregando aqui. Eu era uma pessoa extremamente tímida. E eu falar ao público... De forma alguma. Eu tinha vergonha até às vezes de fazer trabalho com os outros, de apresentar trabalho. Eu suava frio, calafrio, eu gaguejava, não conseguia. Eu achava que eu era o inútil. Mas só que na hora que o Espírito Santo me pegou, me ungiu com fogo, toda aquela timidez parece que sumiu. A palavra nos ensina que quando o Espírito veio sobre o povo dele, eles anunciavam com intrepidez. Os mesmos que antes amedrontados estavam fugindo, se escondendo, mas através do poder de Deus, Deus fez com que eles se levantassem em autoridade e em poder para proclamar a glória de Deus. A glória de Deus. Precisamos ir, igreja. Se nós queremos discípulos, nós precisamos ir. Se nós queremos almas, nós precisamos ir atrás delas. Um outro ponto também é sobre o batizar. Falamos muito sobre batismo. E o que tem a ver isso com a grande comissão? O que tem a ver com fazer discípulos? Quando nós olhamos o batizar, é como uma profissão de fé. Virar e falar: eu reconheço o Senhor como meu Salvador. De forma pública. Então o batismo tem essa conotação, tem essa ação, essa atitude. E que nós precisamos, claro, ter isso como algo importante para as nossas vidas. De proclamar e declarar que um dia eu fui salvo e liberto por Cristo Jesus. A ordem de Deus é clara, amados, nessa noite. A ordem de Deus é clara de fazermos discípulos, os batizar e os ensinar. A ordem é clara, amados. Ensine as pessoas. Ensine as pessoas. Você precisa gastar tempo em ensinar as pessoas. Você precisa, depois que você alcançou, proclamou, aquela pessoa quis a bondade de Deus, a graça de Deus, e veio ao Senhor. Nós precisamos gastar tempo com essas pessoas, assim como Cristo gastou com os discípulos. A palavra de Deus nos fala, em certa feita, quando um apóstolo vira e fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu acredito que esse apóstolo buscava fazer tudo o que Cristo fez. E Cristo gastou tempo com as pessoas. Cristo quebrou preconceitos quando conversou com aquela samaritana. Cristo não teve desprezo do gadareno, que devia estar fedendo de tantos dias sem tomar banho. Mas ele foi. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, em santidade, em atitude. Cristo socorreu o necessitado, o nu, todos. Ele não mediu esforço, mas ele queria unicamente proclamar aquilo que Deus deixou na mão dele. E nós precisamos ser imitadores de Cristo, amados. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos trabalhar, precisamos de forma, com zelo, trabalhar para trazer pessoas à maturidade. Pessoas que realmente querem de Deus, mais e mais de Deus. Você acredita na obra de missões? Você acredita? Você acredita em tudo isso? Se você fizer, então você crê. Se você agir a partir de hoje, você está não somente crendo, mas você está cumprindo o mandato de Deus, que é ir, proclamar, batizar, ensinar. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos fazer isso como igreja. Não ficar fechado em quatro paredes adorando somente. Mas quebre as paredes, pastor. Quebre as paredes da sua igreja. Quebre as paredes desta igreja espirituais. Não precisem ficar com medo do teto cair. Pastor Raino, entregue uma marreta espiritual para cada membro seu e mande eles quebrarem tudo. Tudo. Para que assim possamos de forma ampla ver as nações, de forma ampla poder enxergar os povos. Para que as paredes não seguem as nossas vistas, mas que possamos enxergar aqueles que estão lá fora, gemendo, gemendo. Precisamos começar por cada um dos aqui presentes, sejam dessa igreja, sejam das suas igrejas, a qual vocês estão representando. Vocês precisam ser proclamadores da palavra de Deus. É fácil promover missões dentro da igreja. O desafio é promover missões em meio ao mundo perdido. Precisamos ter isso, igreja. Precisamos entender isso, o chamado de Deus para as nossas vidas. Em todos esses dias nós temos tratado sobre isso. E o desafio que é lançado nessa noite para cada um de vocês é isso: atentai a minha voz, atentai a voz do Senhor, atentai a voz do Deus vivo, igreja. Dê ouvidos para ouvir. Você tem ouvidos. Não feche os teus ouvidos, mas abra-os bem abertos para que você possa ouvir a voz de Deus. Para ver aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Feche teus olhos. Eu quero orar por você. Comece a colocar o seu coração diante de Deus, através dessa palavra. Reflita o que você tem feito em todos esses tempos que você tem estado na presença de Deus. Reflita. Medite sobre isso. É muito bom adorar a Deus. Mas imagina se nós tivéssemos essa festa hoje, em pleno centro de Rolândia. Toda essa festa aqui, espiritual, sendo feita no meio do centro de Rolândia. Imagine quantas pessoas não viriam, quantas pessoas experimentariam dessa parcela de Deus. Quantas pessoas não poderiam ser tocadas de uma forma sobrenatural. Abra o teu coração em Cristo. Atentai a voz do Senhor enquanto há tempo. Buscai o Senhor enquanto pode achá-lo. Buscai o Senhor, igreja, enquanto você pode achá-lo, igreja. Clame a Deus, clame. Se derrame diante do Senhor neste momento. Os sonhos de Deus estão diante de você. Os projetos. Tudo aquilo que Deus quer fazer com a igreja. Pai. Abba, Pai. Papai. Queremos sentar no teu colo nessa noite, Pai. Deitar nossas cabeças no teu colo, Deus. Porque somos apaixonados por ti, Deus. Queremos, Pai, com nossas cabeças deitadas no seu colo, Deus, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Ensina-nos. Ensina-nos no caminho que devemos andar. Ensina-nos em tudo aquilo que tu queres, Pai. Para que venhamos a ser pessoas vitoriosas. Para que venhamos a ser pessoas que realmente são desesperadas, loucas por ti. Que venhamos a ministrar aos povos, aos quatro cantos dessa terra. E o seu reino está por vir. Venha o teu reino, Deus. Venha o teu reino, Deus. Venha, Deus. Oh. Thank you.
É meu desejo que essa palavra seja bastante adubada pelo Espírito Santo em vosso coração e que isso traga fruto em benefício dessa cidade que tanto nós amamos.